Compositor, músico e produtor musical, Renato Júnior está a preparar um novo disco. É um disco apenas com vozes masculinas, algumas delas de amigos. O primeiro avanço desse futuro trabalho já anda por aí, chama-se Amanhã Começa o Mundo. Com a voz de Timo, Renato Júnior é o convidado à conversa de fim de tarde de hoje. Olá, Renato.
Olá, como estão?
Renato, no arranque desta nova música, o Timo canta Amanhã Começa o Mundo. Há quem diga que é prazo, há quem ponha prego a fundo, há quem viva por acaso. Tu, Renato, estás no grupo dos que vai pôr prego a fundo ou vai viver por acaso?
Não, eu ponho sempre prego a fundo, mas não vivo por acaso. Isso não, faço questão de saborear cada minuto. Isso não dá.
Isso é uma pergunta muito é uma resposta muito diplomática.
É politicamente correta, mas é verdade. Não, saborei, ponho prego a fundo no sentido de viver, mas saboreando, não de forma desalvoreada, digamos assim.
Muito bem, Renato, vamos continuar a conversar. Vamos só dar a conhecer aos nossos ouvintes a música Amanhã Começa o Mundo, música que tu compuseste e que tem a voz de Tim. Até já.
Ok, já.
Amanhã começa o mundo. Há quem diga que é prazo, há quem ponha prego a fundo, há quem viva por acaso. Tudo mexe sem direção, há o sabor da nova cura. Há quem queira o perdão sem saber o que procura. Não sabem por que correm, não sabem choram, só sabem que não dormem, só sabem que não sonham. Amanhã começa o mundo, consigo vê-lo pela janela, gente de olhar profundo, gente que se revela. Amanhã começa o mundo, ninguém lhe disse para acabar.
Amanhã começa o mundo, música de Renato Júnior com a voz de Tim. Renato, estávamos a conversar sobre o conteúdo desta música. Fala-me do contexto desta canção. É o primeiro avanço para um disco novo que vem aí. Quando é que sai? Que disco é este?
Olha, na sequência de ter feito o álbum que saiu em 2019 com uma série de cantoras amigas e de cantoras que eu estimava e que nunca, algumas delas nunca tinha trabalhado com elas, estou agora na fase de composição de um álbum que quererei fazer o mesmo, mas com alguns amigos e outros cantores que nunca trabalhei e gostaria de trabalhar, porque era essa fase que estou. Este tema surgiu mais rapidamente e eu achei interessante sair logo como um primeiro single de avanço que poderá vir aí, atendendo a que isto saiu, este disco, queria fazê-lo sair, este single, na véspera da abertura da cultura, depois deste nosso segundo confinamento.
Dizias que este tema saiu mais rapidamente, porquê?
Basicamente porque este tema saiu-me ali há uma semana, achei que tinha a cara do Tim, convidei o Tim e depois decidimos colocá-lo cá fora, como disse, justamente por causa da temática, que pode servir para qualquer coisa, mas que tinha aqui algo de emblemático, que é para nós músicos, artistas, nas vésperas de começarmos a voltar aos palcos, amanhã começa o mundo, e foi a razão pela qual fizemos sair nessa véspera da abertura, desta nova abertura dos palcos.
Esta música vai compor um disco, esse disco será a versão masculina do disco anterior que tu falavas há pouco, o disco Uma Mulher Não Chora?
Provavelmente sim, sabes, provavelmente sim. Estou a juntar uma coleção de canções e a endereçar convites para pessoas que me fazem sentido, para as canções que vão saindo e assim elas aceitem. E a minha ideia é conseguir gravá-lo até o final do ano para ele ver a luz do dia no início do ano que vem, eventualmente durante o primeiro trimestre. Vamos ver, vamos com calma.
O alarme já despertou para a próxima pergunta. Quem é que vai participar neste novo disco, para além de ti?
Olha, preferia, se me permitirem ainda não dar as respostas concretas, eu tenho as ideias, já falei com algumas pessoas, mas ainda não estão acertados os pormenores, então não quero cometer nenhuma inconfidência e estar a dizer nomes que depois, por razões até editoriais, os impeça de estar presentes, porque muitas vezes tem a ver também com as próprias saídas dos discos dos colegas para eles não se canibalizarem uns aos outros.
Então vamos dar a volta, vamos dar a volta à pergunta. Já tens músicas escritas especificamente para determinadas vozes?
Sim, já algumas que eu gostaria que fossem aquelas, não é? Tenho os
planos. Então, e no domínio do desejo, quem é que poderia ser, Renato?
Não, sabes, há pessoas que eu admiro muito e que gostava de... Olha, por exemplo, o António Zambujo, com quem nunca trabalhei, mas que gosto muito dele, era uma pessoa que eu gostava que participasse, naturalmente. Por exemplo, o Camané é outro deles, é outra pessoa que eu admiro bastante e que gosto imenso do trabalho dele e que nunca tive o prazer de trabalharmos em conjunto. Portanto, estou a dar dois nomes com os quais eu gostaria, mas não passam neste momento um desejo, não é?
Uhum. Renato, Portugal tem um bom leque de vozes masculinas disponíveis para cantar todo o género de músicas, ou não?
Tem, nós temos bons cantores, aliás, somos um país de cantadores e de cantadeiras, não é? Portanto, e nós temos, sem dúvida, temos boas vozes, tanto masculinas como femininas, como é óbvio, sem dúvida.
Renato, é uma pergunta que temos feito até com alguma insistência aqui na rádio. O tempo da pandemia foi particularmente inspirador para escrever canções?
Houve uma fase em que foi, outra fase em que não foi. Portanto, eu passei um bocadinho por tudo. Há uma fase em que soube bem estar parado, houve outra fase em que, de facto de estar tão parado e de não viver uma série de coisas, acabou por não ser tão fértil, não é? Portanto, eu estou naqueles do meio termo, que é curioso. Eu tive uma fase em que foi muito criativa, outra fase em que nem estava para ali virado, não é? Porque também já estava fartinho de estar em casa. Porque nós também, para escrevermos e para compormos, temos que viver coisas, claro. Temos que sentir coisas. E às tantas, o que estávamos a viver durante este tempo todo, e ainda estamos a viver um pouco, é sempre esta lenga-lenga dos números, disto, daquilo, daquilo, destas coisas todas, estas incertezas, e pronto, e de facto aconteceram algumas canções cuja temática inspira-se nestas incertezas, nestas coisas. Este Amanhã Começa o Mundo também tem muito a ver com este grito de esperança. Não é uma canção de passado, é uma canção de futuro, mas é como disse há pouco, quer dizer, houve aqui uma fase em que soube bem estar em casa e ter tempo para, e outra fase em que mesmo estando em casa não saía nada.
Há quem diga que os tempos de crise são particularmente férteis para os artistas poderem criar. Achas que este contexto de pandemia propicia a criação, ou fomos tomados por uma vaga de pessimismo que não propicia o surgimento de novas manifestações artísticas, nomeadamente na música?
Olha, eu acho que tive aqui dois fatores bons. Eu sou daqueles, por um lado, que em tempo de crise, seja ela qual for, não sou daqueles que me recuso a estar à espera de alguém que o telefone toque a dizer que a crise passou. Somos nós que fazemos com que ela passe ou não passe. Seja que tipo de crise for, está nas nossas mãos poder embrulhá-la e servi-la de uma outra maneira e andarmos para a frente. Portanto, eu não consigo ficar à espera de dizer, olha, agora a crise já passou, podemos fazer isto. Não, é para a frente, temos que tentar dar a volta. E eu sou desses. Por outro lado, há uma situação que eu acho que a pandemia trouxe de bem, pelo menos eu acho que aqui, pelo menos no nosso setor, acho que em todos, mas no nosso, começámos a olhar um bocadinho mais uns para os outros, começámos a criar associações associações que estavam em banho-maria, de músicos, de técnicos, de produtores, de agentes, e isso acaba por ter sido positivo, porque estamos mais virados de frente uns para os outros, a trabalhar em conjunto, que é o futuro, e estávamos um pouco, digamos que, desirmanados, cada um por si.
Mas também há quem diga que esse espírito de irmandade se vai embora quando regressarmos à normalidade.
Eu falo aqui por este, sim, eu também não sou otimista a esse ponto, porque sei que agora, quando isto passar, as pessoas esquecem-se, mas de qualquer forma aqui neste setor que eu conheço bem, há uma coisa que eu acho que já ficou, que foi a criação destes organismos, destas associações, como falei, de músicos, de técnicos, etc., que eu espero que se mantenham, porque isso são a grande força deste setor, nas várias áreas deste setor, perante o poder político e perante os outros poderes, e isso é o que nos poderá dar força para solicitarmos ajudas, como já os solicitámos, dar propostas, e neste momento fico contente de perceber que estas associações estão a ser chamadas pelo Ministro da Cultura, pelo Ministro da Economia, para serem ouvidas. Portanto, eu acho que isso já é uma vitória grande, e antes isso não acontecia.
Honestamente, Ricardo, consideras que esta pandemia e as dificuldades que atravessou o setor da cultura veio projetar um foco sobre determinadas profissões, determinadas ocupações que antigamente possivelmente não eram valorizados?
Possivelmente aqui uma coisa que faz com que esta parte da cultura acabe por ter sido um pouquinho mais valorizada neste momento é que as pessoas também estão neste momento ávidas de ver coisas e então têm vontade de ir, e assim espero que se mantenham. É natural que há muitas pessoas também com estas situações todas comecem a olhar para isto com algum respeito, porque viram as dificuldades que passámos. Ainda assim, eu acho que não vai ser, como se costuma dizer, pera doce os próximos tempos até isto retomar. E espero que as pessoas, nesses momentos, não esqueçam que não só a cultura, mas todas as outras profissões que têm estado paradas são importantes e que precisamos todos uns dos outros. Agora, eu também não faço muita futurologia, nem vou fazer de carpideira desta situação. Acho que nós também temos que nos saber adaptar. Isto foi uma situação mundial, temos que saber adaptar, cabe aos governos ajudar, cabe a nós lutarmos por essa ajuda. É bom também, porque havia muito, muito trabalho precário nesta área, e eu acho que vai diminuir esse trabalho precário, porque as pessoas vão perceber que têm que estar em dia e coletados para poderem ter ajudas. Acho que há aqui uma série de coisas boas. Agora, é importante que o governo, o Estado, como costuma dizer, continue a olhar por estas pessoas, porque há muitos colegas meus que estão em situações ainda muito complicadas. E eu acho que 2022 não vai bastar para isso, acho que temos que chegar bem até aí ao 2023, porque há muitos concertos que estavam marcados para 2020 que estão a ser feitos agora, e os que devíamos fazer em 2021 não podem fazer agora, portanto isto só se empurrou com a barriga para a frente, portanto... isto já é um lugar comum, já toda a gente disse isto, mas de facto isto só vai, se correndo tudo bem, a normalidade para nós só virá em 2023, na melhor das hipóteses.
Renato, o teu último disco, Uma Mulher Não Chora, foi lançado no fim de 2019, início da pandemia. Esse disco começou a ganhar palco agora, já estiveste com ele ao vivo em Montemor-o-Novo. Vais apresentá-lo mais vezes, Renato?
Sim, eu estreio no dia 25 de novembro no Maria Matos, aqui em Lisboa, que inclusive foi transmitido pela RTP. Depois confinámos outra vez, porque aqui, portanto, foi no dia 25 de novembro de 2020, e entretanto confinámos outra vez, já tinha uma série de coisas marcadas, e então eu fiz Montemor-o-Novo agora em maio, vou ter Tavira, vou ter Oeiras, vou ter Setúbal, assim como recordo, e depois há mais aí duas boas surpresas que depois a seu tempo vos direi.
Ah, muito bem. E vais ter todas as cantoras do disco? Vais ter Rita Redshoes, Ana Bacalhau, Lúcia Muniz, todas no mesmo espetáculo? Maria João, Cátia Guerreiro, Simone de Oliveira, enfim.
Fiz isso no Teatro Maria Matos, que foi aqui o concerto em Lisboa. Poderei fazê-lo mais uma ou duas vezes em espetáculos específicos e maiores. Neste espetáculo de estrada, eu levo sempre pelo menos 7 ou 8 delas não consigo levar, as 16, como é óbvio, é impossível do ponto de vista logístico e do ponto de vista económico. Portanto, vão sempre ser 7, pelo menos delas vão, e vão rotando, mas vai uma, outras, vai outra. A ideia é um bocadinho essa, portanto, é o que tem acontecido. Já aconteceu em Montemor-o-Novo.
Muito bem, quando é que é o próximo concerto?
Está previsto para, eu não quero enganar, ainda aqui, não, eu sei que está um para agosto, está aqui outro para julho, mas eu não sei a data, portanto em agosto está dia 7 de agosto está.
Portanto, renatojunior.com é a tua página na internet, lá colocarás...
Exato, lá conseguem ver, é melhor
as datas, não é?
Exatamente, é preferível.
Muito bem, Renato, vamos fechar esta conversa de fim de tarde com essa música nova que tu acabas de lançar. Amanhã começa o Mundo com a voz de Tim. Foi um gosto estar à conversa contigo.
Um grande abraço e obrigado pelo convite. Mais uma vez, até uma próxima.
Obrigado.
Amanhã começa o Mundo. Há quem diga que é prazo. Há quem ponha prego a fundo, há quem viva por acaso. Tudo mexe sem direção, ao sabor da nova cura. Há quem queira o perdão, sem saber o que procura. Não sabem por que correm, não sabem por que choram, só sabem que não dormem, só sabem que não sonham. Amanhã começa o mundo, consigo vê-lo pela janela. Gente de olhar profundo, gente que se revela. Amanhã começa o mundo, ninguém lhe disse para acabar. Talvez dure um segundo, talvez nem queira começar. Não sabem do que fogem, não sabem do que falam, só sabem que não comem, só sabem que não calam. De cada porta, o amor vive sem pausa. Afinal, a vida não vai torta, porque aqui joga-se em casa. Não sabem por que correm, não sabem por que choram, só sabem que não dormem. Não sabem do que falam, só sabem que não comem, só sabem que não calam.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.